simplificação de procedimentos, com a atribuição automática das bolsas de estudo, que é hoje cada vez mais motor de coesão territorial, que está cada vez mais inclusivo e diverso e que valoriza cada vez mais percursos alternativos, como por exemplo o dos CETESP. Mas estes alunos que entram agora no ensino superior também encontram um ensino superior e um Estado e um país que não teve e não tem uma varinha mágica para resolver décadas de desinvestimento em políticas públicas para a habitação, mas encontram, de forma clara e inequívoca, um governo que está empenhado e está a pôr as políticas de habitação nos holofotes governativos. E está a fazê-lo através, por exemplo, do Plano Nacional para a Juventude, com respostas transversais, que ainda esta semana foi publicado. Está a fazê-lo, por exemplo, com o reforço do complemento de alojamento no âmbito da ação social. Está a fazê-lo, por exemplo, no âmbito das medidas de combate à inflação, com a limitação aos valores em que podem ser aumentadas as rendas. Está a fazê-lo, sobretudo, através do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, que tem uma fonte de financiamento clara e inequívoca, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que está na iminência de ser contratualizado e, por isso, já passou várias fases do aviso no âmbito do PRR e que vai garantir 16 mil novas camas aos estudantes portugueses até 2026. Estamos a conseguir, e já conquistamos, que um em cada dois jovens portugueses de 20 anos esteja neste momento a frequentar o ensino superior. Mas reconhecemos, enquanto grupo parlamentar, que ainda não estamos no ponto que queremos. Mas também quero lhe perguntar, senhora deputada, se com todas estas medidas, se com esta estratégia e com estes resultados, não estamos ou não cada vez mais a aproximar-nos do ensino superior que queremos, que ambicionamos e que imaginamos.
Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Se este debate não estivesse a ser realizado ao vivo e estivéssemos todos aqui, até parecia que estávamos em 2017 ou 2018. Porque depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Eduardo Alves, pareceu-me ver efetivamente um filme repetido. Foi quase como se eu chegasse a casa e fosse ver o canal Hollywood. Eu já vi tantas vezes aquele filme que efetivamente já não me dá grande gozo. Mas vamos aos números. E os números é o que contam aqui. Falemos então da rede de residências que o Estado promete desde 2018 com o chamado Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. Quantas camas existiam na altura? 15 mil. 15 mil camas na rede de residências públicas do Ensino Superior. Quantas camas existem hoje na rede de residências públicas para os estudantes do ensino superior? Dados de hoje. Site www.pnaes.pt. 15.073. Mas mais. Manuel Leitor, antigo ministro do ensino superior. Temos como objetivo duplicar a oferta de alojamento para estudantes do ensino superior na próxima década, criando, e cito, no período 2019-2022, cerca de 12 mil novas camas distribuídas por todo o território nacional. 2018, lança o plano, 15 mil. 2022, 4 anos depois do plano, 15.073. Mas agora, vem-nos dizer o seguinte. Não foi nestes 3 anos que conseguimos 12 mil, vai ser até 2026 que vamos chegar ao objetivo de 30 mil. E, portanto, neste debate, nós podemos ter as considerações ideológicas que quisermos. Mas, se há algum agente que está a falhar aqui, é o Governo. E é o Governo liderado pelo Partido Socialista, quando promete em 2018 e em 2022 tem a apresentar o mesmo número de camas. Podem encher a boca com os planos que quiserem, mas assim não dão resposta aos estudantes do ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Alves. Colocados, mas desalojados, é o título de uma das notícias que saiu por estes dias e que se aplica aos estudantes que estão agora no ensino superior, não aqueles que estão na iminência de entrar para o ensino superior, traduzindo a iminência por 2026. Aquilo que eu lhe tenho a perguntar é, e os jovens que durante a iminência entram no ensino superior, aqueles que entram em 22, em 23, em 24, em 25, em 26, onde é que esses jovens vão morar? Porque o Sr. Deputado elencou uma série de medidas que o Governo tomou, em nenhuma medidas de combate à inflação ou à crise que se faz sentir agora, e eu estava-me a recordar de um outro elenco de medidas, as medidas que Espanha, que Alemanha, que França tomaram para apoiar os seus estudantes no ensino superior. Aumentaram as bolsas para tentar acompanhar a inflação, estabeleceram transportes gratuitos, transportes de longo curso gratuitos, para que os estudantes não tenham, como em Portugal, de pagar mais pelo comboio para ir a casa do que se viessem de carro. Conseguiram dar apoios a estudantes universitários. Em relação a isso, o Governo nada fez, nada anunciou e nem se compromete com, em 2023, com os apoios que virão no futuro. Mas há uma pergunta que permanece, e essa é inescapável. Onde é que os estudantes deslocados, colocados este ano, vão morar? E onde é que medidas é que o Governo vai tomar para apoiar estes estudantes? Já agora, e só em relação aos TESP, aos cursos TESP, também aconselho o Sr. Deputado a ver a taxa de desistência desses cursos, é um número interessante. Sr. Deputado Alexandre Poço, concordamos numa coisa, a responsabilidade é do Governo, e o Governo já ofereceu demasiados atrasos, demasiados anúncios não concretizados sobre a oferta de alojamento estudantil. Agora, se a responsabilidade é do Governo, também é preciso estar do lado certo das políticas que apoiam os estudantes. O PSD também nos habituou a um filme repetido. Disse durante anos a fio que era impossível, não só era impossível, como era desnecessário, que era preciso escolher entre baixar propinas ou aumentar o valor das bolsas. O Bloco de Esquerda sempre disse que era preciso baixar propinas, pena que a JS, que o PS, tenham abandonado o objetivo de acabar com as propinas. O Bloco de Esquerda sempre disse que era possível e desejável baixar propinas, acabar com as propinas e aumentar o apoio aos estudantes. Isso não só é necessário, como agora é urgente. E por isso o desafio que faço é que nos acompanhe, porque o Sr. Deputado, como se sabe bem, não há missões impossíveis e é preciso dar tudo pelos estudantes do ensino superior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para proferir uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sob o lema Coesão e Território, um país com oportunidades para todos, realizámos nos dias 11, 12 e 13 de setembro, no Distrito de Leiria, as jornadas parlamentares do Partido Socialista. Este distrito, igualmente como o nosso país à beira-mar plantado, e onde em toda a sua extensão podemos encontrar uma parte daquele que é também o nosso todo nacional. Um distrito tão plural e diverso que vai da interioridade ao mar e que tem na onda na Nazaré uma das suas novíssimas marcas. Um distrito da floresta e da ruralidade, mas também da indústria de ponta, da inovação, do conhecimento, das novas tecnologias, da cultura, do turismo e do bem-estar. Nos três dias que duraram estas nossas jornadas, pudemos testemunhar isso mesmo, percorrendo de norte a sul, de este a oeste, toda a sua área. Realizámos um trabalho de escuta ativa ao território, usando aqui o conceito que o professor João Ferrão nos falava ontem, instrumento fundamental para a promoção de políticas públicas ajustadas e eficazes na gestão do território. Pudemos visitar os 16 concelhos do nosso distrito, cada um deles, e conhecer melhor a riqueza da nossa floresta, aprofundar e discutir os meios para a sua melhor gestão e discutir com as associações de bombeiros a melhor forma de a proteger, e fizemos nos concelhos de Figueirão dos Vinhos, de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande. Mas também visitámos empresas que, aproveitando o que de melhor têm no seu ADN, souberam agarrar as oportunidades das agendas mobilizadoras oferecidas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, desenvolvendo novas soluções energéticas baseadas no hidrogênio ou encontrando soluções inovadoras na indústria dos moldes, aqui em Leiria e na Marinha Grande. Mas tivemos também em contacto com outros setores produtivos endógenos do nosso território, como os lanifícios, o vidro, a cerâmica, a fruticultura, e fizemos em Castanheira de Pera, nas Caldas da Rainha e no Bom Barral. Encontramos empresas que souberam ganhar prestígio internacional na inovação e no investimento, que lhes permitem hoje ser únicas no setor da transformação da pedra portuguesa, em Porto Mós, ou criar componentes para a indústria automóvel de alto valor agregado, em Pombal. Em Óbidos, discutimos o empreendedorismo, a inovação digital e as indústrias criativas no Parque Tecnológico, que alberga diversas empresas que se dedicam à produção de software e hardware. Visitámos ainda a Escola Superior de Tecnologia do Mar, em Peniche, e o Porto Teodoro Capesca, na Nazaré, tendo em conta a importância que o mar tem na nossa região, como é disse exemplo, o setor das pescas. Mas também destacámos a riqueza do nosso património cultural, que tem no Mosteiro da Batalha, classificado como Património Humanidade pela Unesco, um dos seus expoentes máximos e que beneficiará de um investimento de 1,8 milhões de euros em sede PRR. Também na área da solidariedade social, saúde e ensino profissional, visitámos diferentes instituições em Alcobaça, Alveázar e Ancião. Em todos estes territórios encontramos a resiliência, a inovação, a vontade de fazer mais e melhor, em suma, um território e suas gentes que dão o melhor de si todos os dias e que muito nos enriqueceram com o seu conhecimento e com a sua visão. E poderão perguntar por que fizemos questão de enumerar praticamente uma a uma as visitas que fizemos. Porque numas jornadas dedicadas ao crescimento e à coesão, é necessário conhecer com proximidade a aplicação das políticas públicas que têm permitido precisamente esse crescimento e essa coesão. Mas também é necessário ouvir as principais dificuldades e os desafios que ainda temos de ultrapassar para resolvermos problemas que ainda não fomos capazes de resolver. E foi isso que fizemos. Iniciei esta intervenção afirmando que podemos encontrar no Distrito de Leiria um pouco de tudo o que constitui o nosso país. E é por isso que os desafios estratégicos do programa do Governo o são para a Leiria e também o são para o país. Nas sessões de debate podemos discutir com diferentes especialistas os temas que constituem hoje os grandes desafios que temos pela frente. Transições gêmeas, novos perfis profissionais, demografia, políticas públicas, apoio às classes médias e mais baixas e desigualdade nos territórios. Desafios cuja superação nos irão permitir maior crescimento e maior coesão. As transições digitais e energéticas são imperativas no contexto que o país e o mundo atravessam atualmente, afetadas pelas alterações climáticas e pelos efeitos que se fazem sentir no preço de energia, particularmente no gás, mas também nos outros combustíveis fósseis. Mas uma transição mais verde e sustentada só é possível numa sociedade mais digital, que permita reduzir a pegada carbónica dos meios de produção, que passe pela digitalização das empresas, mas também por um investimento maior na educação e na formação de todas e de todos, eliminando também o gap que ainda existe no acesso e na literacia ao digital e às tecnologias da informação. Mas discutimos também nas nossas jornadas as políticas públicas de apoio à classe média e a forma como se relacionam com o desafio demográfico que identificámos no nosso programa de governo, as prestações sociais e natalidade, a escola e a saúde pública, as políticas de habitação, do emprego, da formação de adultos, fizeram também parte desta nossa reflexão. Discutimos ainda as desigualdades territoriais e a importância de desenvolver e reinventar políticas públicas para que todos os territórios possam caminhar juntos e para que assim se tornem mais coesos, mas também detentores do maior crescimento económico. E como um dos resultados deste trabalho de reflexão e debate, apresentámos já no fim das nossas jornadas o retomar de uma iniciativa legislativa que não foi possível concluir em 2017, e que é precisamente a criação do Banco de Terras Público, promovendo desta forma mais um instrumento de gestão integrada de terrenos sem proprietário conhecido. Senhoras e senhores deputados, citando o nosso líder parlamentar, crescimento e coesão são duas faces da mesma moeda. Não podemos ter coesão, seja ela territorial, social ou económica, não podemos crescer de forma sustentada se não conseguirmos que todas e que todos caminhem neste percurso ao mesmo ritmo, sem que ninguém fique para trás. Não se alcança crescimento económico sem apostar na igualdade e o combate às desigualdades é desde sempre, e o combate às desigualdades é desde sempre um património da governação do Partido Socialista. E é-o porque sabemos que o nosso projeto coletivo será tão melhor sucedido quanto menor for a distância que nos separa, seja no rendimento, na educação, no acesso à saúde ou no acesso à justiça. E é por isso que continuaremos este caminho que iniciámos em 2015, de investir em políticas públicas que nos permitam alcançar um país com maior crescimento e coesão, um país com oportunidades para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem...